O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvintes ligados na Rádio Universitária. Eu sou Richard Militão e está começando agora mais uma edição do Tiro Livre, o seu programa esportivo semanal. Ao meu lado, na apresentação, está João Pedro. E aí, JP, tudo certo?
Tudo bom, Richard. Boa noite a você e aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui na apresentação de mais um Tiro Livre. Lembrando que esse programa é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UF.
E nós também estamos nas redes sociais. Siga o perfil no Instagram, @TiroLivreUF. E também curta a página do Facebook, Tiro Livre. Assim, você fica por dentro dos nossos bastidores e das últimas notícias esportivas.
Ouça agora o que é destaque no programa de hoje.
Tem uma reportagem super bacana sobre cheerleading. Três atletas da UFO participam de treinos no Rio de Janeiro, visando o Mundial da categoria em abril.
Na entrevista, o assunto é Uberlândia Esporte Clube. O supervisor do time profissional, André Vital, bate um papo com a gente.
Aurélio Barcelos fala justamente sobre o início da temporada do Verdão e solta o verbo no quadro Opinião.
O estudante de matemática Lucas Igor de Menezes troca uma ideia com a gente sobre a Atlética Exatas e a preparação para as competições de 2019.
Além de tudo isso, ainda tem as notícias esportivas de Uberlândia, do Brasil e do mundo.
Então fica a dica, continue sintonizado na Universitária FM, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Que tal a gente começar pelos destaques aqui de Uberlândia, JP?
Ótima ideia, Richard. O Praia Clube reencontrou o caminho das vitórias após ter perdido para o São Caetano em casa.
Jogando novamente dentro da sua arena, as meninas do Praia venceram o SESI Bauru na última sexta, dia 8, por 3 sets a 0, com as parciais de 25-17, 25-18 e 26-24.
Restando 6 rodadas para o fim da primeira fase da Superliga Feminina, o time uberlandense ocupa a segunda colocação com 41 pontos.
A liderança está com o Minas, que tem 3 pontos de vantagem no topo da tabela. O Praia Clube volta à quadra daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, para encarar o Pinheiros.
E pela primeira rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Uberlândia Esporte Clube perdeu para o Coimbra, fora de casa, por 1-0.
O único gol da partida foi marcado por Dudu Pitbull, de cabeça, aos 40 minutos do primeiro tempo.
O Verdão folga na próxima rodada por causa da desistência do tricordiano e volta a jogar no dia 23 de fevereiro, quando encara o CAP no Parque do Sabiá.
O CAP, que também estreou com derrota no módulo 2, o América de Teófilo Otoni, jogando fora de casa, levou a melhor e venceu por 1-0.
Na segunda, dia 18, o CAP Uberlândia visita o Nacional de Muriaé às 8 horas da noite no estádio Soares de Azevedo.
Na Copa do Mundo de Halterofilismo, que está sendo realizada em Dubai, dois atletas da CDDU Futel já competiram e garantiram medalhas para o Brasil.
Lara Lima levantou 73 quilos na categoria até 41 quilos e conquistou o lugar mais alto no pódio da categoria Júnior e o terceiro lugar na categoria Adulto.
Vinícius Freitas faturou uma medalha de ouro na categoria Júnior até 80 quilos, levantando 112 quilos. Amanhã será a vez de Maria Rita Martins e Matheus Silva competirem.
Mudando de assunto, Richard, você sabe o que é cheerleading?
Olha, João, pelo que eu sei, o cheerleading é mais comum em esportes norte-americanos, para animar a torcida, e é uma mistura de dança, saltos e acrobacias.
Mandou bem, viu? E tem muitos atletas da UFO que se destacam nessa modalidade.
Tem mesmo. Como vocês conferem na reportagem a seguir de Melissa Ribeiro, três ex-membros da Sex Lion, equipe de cheers da engenharia da UFO, estão treinando aos finais de semana no Rio de Janeiro para o Mundial da categoria em abril.
Nós do Tiro Livre já conversamos com você, ouvinte, sobre o cheerleading, um esporte de alto rendimento de animação esportiva que nasceu para levantar as torcidas dos times de futebol americano. Composto por acrobacias impressionantes, com atletas que parecem voar ao serem lançados para cima, o esporte chegou ao Brasil oficialmente em 2008 pela Comissão Paulista de Cheerleading. Desde então, ganhou cada vez mais espaço e chamou a atenção de muitos jovens regiões pelo país. O que não foi diferente por aqui. Muito amada pelos alunos da UFO, atléticas da universidade possuem times próprios que animam as suas torcidas nos jogos entre atléticas. Levado muito a sério pelos seus praticantes, recentemente, 3 alunos da UFO tiveram a alegria de serem convocados para o time Brasil de Tir. São eles: Bárbara Lamonier, Bruno Massacchi e Marco Túlio Mundim. O objetivo? Competir no Campeonato Mundial de Times em Orlando no mês de abril, representando o país. Uma das atletas convocadas, a Bárbara, que em seu tempo cursando engenharia fez parte da equipe Sexy Lions, contou um pouco da sua trajetória e como se preparou para a convocação, treinando atualmente pela equipe All Star Bravo.
Eu sou atleta no TIR desde que eu entrei na faculdade. Entrei em 2013-2, em 2014, no início do ano, eu já entrei para o time da engenharia, o Sexy Lions. Esse é o 6º ano que eu tô no TIR. Para entrar no Team Brasil, eu decidi que eu queria ano passado. Então, desde o início do ano, eu já venho me preparando para a seletiva, para que desse certo ser convocada para a seleção.
Cedric William, um dos fundadores e técnicos da Bravo, acompanhou a trajetória de treinos dos convocados e também conversou com o Tiro Livre. O técnico comentou sobre a expansão do TIR no Brasil.
Como técnico, a minha visão do Brasil é a seguinte: é um esporte que está conquistando muitas pessoas, está crescendo muito, tendo uma expansão, principalmente no ambiente universitário. Cada vez mais existem universidades praticando cheerleading. Consequentemente, esses universitários estão tentando sair do ambiente das universidades e entrando para o ambiente de clubes, que a gente chama All Star. São as equipes que trabalham e praticam esporte e competem independente do vínculo com uma faculdade.
Treinando na cidade do Rio de Janeiro aos finais de semana, Bárbara contou como são os treinamentos por lá e como é a equipe Brasil.
A gente está muito empolgado, o pessoal da equipe tem um nível muito alto mesmo, muito elevado, pelo que o pessoal fala, tem gente que já foi nos anos anteriores e os treinadores são os mesmos, eles falam que é realmente a equipe mais forte e é a primeira vez que a gente vê chances reais de o Brasil pegar uma boa colocação. A gente está contando que com a rotina que a gente pretende ir, se a gente acertar tudo, nós temos grandes chances de pegar bons resultados.
O técnico Cedric também falou sobre a sua expectativa em relação ao time Brasil para a competição em abril.
A minha expectativa para o Internacional é que o Brasil acerte a rotina deles, né? Acho que o mais importante de tudo é você ter um trabalho bem feito, ter uma rotina bem feita, uma rotina de competição bem feita, e consiga chegar numa competição e acertar o que você se propõe. Mas ainda existem alguns erros desse tipo. Então, as minhas expectativas é que os meninos acertem a maior quantidade de vezes possível e consiga uma colocação melhor do que o Brasil já teve até hoje.
Além dos treinos e de muito esforço, Bárbara, Bruno e Marco Túlio contam com muita ajuda para poder frequentar os treinos no Rio e, depois de muito trabalho, representarem o Brasil no Mundial. Se você também deseja ajudar, entre em contato com a Bárbara. O telefone é o 34-991-11-0293. Repetindo, 34-991-11-0293. Mais informações você pode encontrar em nossas redes sociais. Melissa Ribeiro para o Tiro Livre.
Valeu demais, Mel. É muito bom ver atletas de Uberlândia e da UFO se destacando no cenário esportivo.
Falou tudo, Richard. Desejamos muito sucesso para o Bruno Massacchi, a Bárbara Lamonier e o Marco Túlio Mundim nos treinamentos e no Mundial. Arrebentem!
É isso aí, JP. Bora falar um pouco sobre o Uberlândia Sport Clube? Chegou a hora da entrevista da semana no Tiro Livre.
Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da semana.
O assunto por aqui é o Verdão, que estreou com derrota na abertura do módulo 2 do Campeonato Mineiro.
Para comentar sobre a competição e contar um pouco mais sobre a trajetória no clube, a gente conversa agora com o supervisor do elenco profissional, André Vital.
André, como o Richard falou, atualmente você ocupa o cargo de supervisor da equipe profissional. Mas conta pra gente, como a sua história no Verdão começou?
Minha história começou no Uberlândia Sport em 2011. Eu assumi o cargo de preparador físico da categoria juvenil né? Naquele ano a gente participou do Campeonato Mineiro da categoria, fizemos uma boa campanha. Uberlândia tinha todas as categorias de base, né? Nesse ano, e o Sub-17 foi o único que conseguiu vaga para o hexagonal final da competição.
Sendo supervisor, quais funções você realiza dentro do clube? Quais ações você precisa gerenciar?
Então, minha função é mais administrativa, né? Eu trabalho com toda a parte administrativa da equipe do futebol, desde a registro de contrato, lançamento de salário de direito de imagem, toda a logística de viagem e logística de concentração quando a gente joga em Uberlândia, a questão das súmulas que faz para a partida, sou eu quem faço, e também a logística diária, né, lá no CT, da questão da alimentação, dos horários de apresentação dos atletas, toda essa questão.
O módulo 2 do Mineiro começou nesse final de semana, infelizmente com derrota. Como você analisa essa forma de disputa rápida com 12 times, agora com 11 após a saída do tricordiano, só podendo inscrever e utilizar 7 jogadores com mais de 24 anos?
A competição do módulo 2 esse ano, ela vai ser uma competição de nível técnico, acredito eu, que muito parelho, né? Equipes com grande potencial de chegar ao módulo 1 em 2020. E a gente não vai ficar atrás dessas equipes que sonham em voltar para o módulo 1. A gente está trabalhando duro para que isso aconteça, né? Sobre a forma de disputa, é uma forma no qual foi votada o ano passado, então esse ano o estatuto do torcedor não permite a alteração da forma, mas é uma forma de disputa interessante, principalmente para a gente que trabalha com as categorias de base, onde que a gente pode estar valorizando os nossos atletas, né, em formação ali, que fizeram uma boa campanha o ano passado no Campeonato Mineiro Sub-20. Haja visto que um é titular, ontem mais dois atletas entraram muito bem, então superou as expectativas.
Então, para dar certo é muito importante dar atenção à base. Como está sendo essa transição dos jovens para o profissional no Uberlândia?
Para dar certo e para a gente conseguir o acesso ao módulo 1 do ano que vem, a gente depende única e exclusivamente desses atletas abaixo da idade de 24. Muita gente pensa que é os atletas acima de 24 que faz a diferença. Mas conversando com outros colegas de outras equipes que participou do módulo 2 aí, um ano passado, onde que teve essa fórmula alterada, então eles foram bem taxativos quanto ao sucesso e êxito deles, que conseguiram acesso graças aos atletas abaixo de 24 anos. Então, por isso, a gente acredita muito nesses garotos da base que subiu, né, que possa estar colocando o Verdão novamente no módulo 1 ano que vem. E a transição está sendo da maneira mais natural possível, né? Pouco a pouco vai aparecendo as oportunidades, vai colocando os garotos, jogos, treinos vão acontecendo, você coloca o garoto na equipe titular para ir sentindo, não pesar tanto aquela bagagem, a falta de experiência e também a questão da ansiedade, né? Que muitas das vezes atrapalha os garotos, o excesso de vontade, né, de conseguir ajudar o clube. Então ela está sendo o mais natural possível, sendo apoiada de maneira, num alicerce muito bem feito, para que a gente não queime esses garotos que foram tão bem na base do Uberlândia.
E para finalizar, quais são as suas expectativas para o Uberlândia nesse módulo 2? Analisando os adversários, o Verdão tem grandes chances de retornar à elite do futebol mineiro?
A gente já tem informações de alguns clubes, né, que são nossos adversários dentro da competição. Ontem a gente jogou contra a equipe do Coimbra, uma equipe que, no meu ponto de vista, mesmo mantendo a base do ano passado, que foi campeão da segunda divisão, é uma equipe onde o Uberlândia demonstrou superioridade técnica. Tivemos várias oportunidades de empatar o jogo e até mesmo ganhar, mas em um erro, né, que a gente cometeu durante a partida, a equipe deles foram felizes e fizeram o gol. Depois, no segundo tempo, eles só se defenderam, jogaram por um contra-ataque, que é bem típico da competição também, né? Você tentar segurar o placar, principalmente quando você joga dentro de casa, mas a expectativa é essa. Já no ano de 2020, o Berlândia está disputando o módulo 1 novamente.
Muito obrigado pela sua participação, André. Estamos na torcida para que o Berlândia e também o CAP possam subir para a primeirona.
É isso mesmo, Richard. E é claro que a cada rodada nós vamos passar os resultados dos times uberlandenses aqui no Tiro Livre. Iremos mostrar também como está a situação das equipes na tabela de classificação.
Boa, JP. E o assunto por aqui continua sendo o Uberlândia Sport Clube, viu?
O nosso parceiro Aurélio Barcelos solta o verbo e fala sobre o início da temporada do Verdão.
E aí, Aurélio, como foram os amistosos de pré-temporada do Uberlândia e essa primeira partida oficial do ano?
Boa noite, Richard. Boa noite, João Pedro. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. Então, o começo do ano não foi muito animador para os torcedores do Uberlândia, né? No primeiro amistoso do ano, 4-0 para o Paracatu. No segundo, 1-1 contra o Itumbiara. E quando começou o jogo, começou o módulo 2, o Uberlândia perdeu para o Coimbra. Uma partida que mostrou vários defeitos do time do Uberlândia, mas com algumas qualidades também. A bola parada do Uberlândia foi muito bem utilizada, quase surgiu alguns gols de escanteios, linha de fundo, mas não saiu, infelizmente. No primeiro tempo, o Verdão até que pressionou um pouquinho, os 5 minutos iniciais, 10 minutos iniciais, mas a partir disso, a partir desse abafo inicial, o Coimbra tomou conta do jogo, colocou a bola no chão, bateu muita bola, envolveu o time do Uberlândia e conseguiu o gol aos 40 minutos do primeiro tempo. E em um contra-ataque, o Verdão puxava, podia ser uma boa chance de gol, perdeu a bola no meio de campo, a zaga estava muito aberta, cruzou na área, Dudu Pitbull guardou, e aí veio o segundo tempo, veio mudanças, o Fernandinho, número 17, muito bom jogador, aliás, deu caneta, fez grandes jogadas, mudou o jogo, quase fez 2 gols, uma bola, a primeira bola foi travada no chute dele, a segunda no pé da trave. O time mudou, o time começou a colocar a bola no chão, mas ainda faltava uma coisa, faltava um último passe, faltava uma triangulação para chegar na área do adversário, e novamente buscou a bola parada como principal chave para fazer o gol, o principal ataque do time. O primeiro jogo foi um pouco decepcionante, mostra vários defeitos do time. É um time que busca a primeira divisão, tem chance, tem sim de subir, mas tem que começar a trabalhar melhor a bola, tem que guardar um pouquinho a bola para si, não pode deixar posse de bola para outro time, como foi em Nova Serrana contra o Coimbra. E no próximo sábado, derby contra o CAP, aqui no Parque do Sabiá, tem que jogar melhor, o CAP também vem de uma derrota na primeira rodada. A se pensar um jogo de 6 pontos aí pro Uberlândia, que amanhã vai fazer um jogo treino lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo de São Paulo, vai conseguir treinar um pouco mais contra um time forte de São Paulo. É um time que tem muito a evoluir, mostra boas jogadas, o Fernandinho, excelente jogador, tem que ser titular na próxima partida, e é um time que pode sim subir. E a gente espera o próximo jogo, infelizmente no próximo final de semana não vai ter contra o Tricordiano, que saiu do campeonato. Como eu disse, é um time que pode evoluir bastante dentro do campeonato, é um time que pode sim chegar ao módulo 1 do Mineiro, mas é um time ainda em evolução, ainda em construção, que o Ademir Fonseca tem que trabalhar muito ainda no dia a dia para poder subir. E na próxima semana descansa e só dia 23 tem jogo contra o CAP Uberlândia aqui no Parque do Sabiá. Até mais, pessoal.
Muito obrigado, Aurélio. É bom a gente relembrar que o Verdão só volta a campo no dia 23 de fevereiro por causa da desistência do Tricordiano.
Com isso, o Uberlândia folga na próxima rodada e depois enfrenta o CAP no Parque do Sabiá, um clássico da nossa cidade.
E continuando com essa linha opinativa no programa, chegou o momento de abrir espaço nos microfones da Rádio Universitária para os alunos da UFO trocarem uma ideia com a gente.
No Tiro Livre, trocando uma ideia.
Quem participa hoje do quadro é o aluno de matemática, Lucas Igor de Menezes. Ele vai falar um pouco mais sobre a Atlética Exatas.
E aí, Lucas, como estão os preparativos agora nesse período de férias? E qual competição é o foco de vocês para 2019?
Durante as férias, nós da Exatas buscamos organizar as coisas, que é troca de gestão, organizar tudo, ver o que passar limpo, tudo que ficou para trás, e colocar objetivos e metas para o futuro, principalmente começando por esse ano. Começamos nossos treinos já, agora começo de fevereiro, handball, vôlei, vamos começar aí o futsal, futebol, e vamos firmes e fortes em todas as competições que a gente competir. O nosso foco principal é a CIA, agora que vem em junho, depois temos Olimpíadas, mas a nossa preparação para a CIA vem forte aí, que a CIA é a principal competição de Minas, uma das maiores do Brasil, e atualmente estamos na primeira divisão. Somente até atléticas grandes e fortes que participam, então temos que ter uma preparação forte e chegar com grandes chances de conquistar títulos lá para nos manter na primeira divisão, que é o nosso principal objetivo. O ano passado conquistamos o 5º lugar geral, que foi um feito inédito e maravilhoso para todos.
Muito obrigado, Lucas. E se sinta à vontade para fechar a sua participação.
Só um pequeno detalhe aqui, também uma pequena crítica, que no grupo da natação, nosso pessoal da natação começaram os seus treinos. Só que recebemos a notícia que a piscina irá fechar, né, por 4 meses, por reforma. No meu ponto de vista, podia ter fechado depois das Olimpíadas, né, ou agora no fim do ano, para que agora no começo do ano, março, abril, já estivesse pronta para os atletas treinarem para as competições durante um ano. Agora vai ficar aí 4 meses, vai passar assim e eu voltar só no segundo semestre. Isso atrapalha bastante. Então temos que correr atrás de outra piscina para nossos atletas, aí pagar aluguel, aí é um gasto a mais. Mas tirando isso, o resto é só alegria. E buscar chegar firme e forte em todas as competições. E que seja um ano maravilhoso aí, que o esporte não pode parar, né?
Valeu demais! E se você também tem vontade de participar do tiro livre, como o Lucas fez, é simples, né, JP?
Muito, Richard! Basta mandar uma mensagem no nosso Instagram ou no Facebook. Procure por tiro livre, envie seu contato e sobre qual esporte você deseja trocar uma ideia com a gente.
Depois de muita opinião no tiro livre, é hora de ficar bem informado sobre tudo o que rolou no mundo esportivo.
E para isso, eu convido a Mariana Oliveira para começar um giro pelos destaques no Brasil.
Destaque da semana!
Boa noite, João Pedro e Richard. Começamos os destaques nacionais com as meninas do tênis. Pela Fed Cup, o Brasil derrotou o Paraguai por 2-0 e se classificou para os playoffs da competição mundial. Com as vitórias de Carol Meligeni e Bia Haddad, o Brasil volta a disputar a fase de mata-mata desta competição, algo que não acontecia desde 2014. Das quadras para os gramados, começando nosso giro pelos campeonatos estaduais de futebol em Minas Gerais. O líder América venceu o URT por 3-1. O Atlético foi até Poços de Caldas e bateu o Caldense pelo placar mínimo de 1-0. Já o Cruzeiro venceu com facilidade a equipe do Tupinambás, no estádio do Mineirão, pelo placar de 3-0. Destaque para Rodriguinho, que fez um gol e deu uma assistência. Pelo Paulista, o Santos venceu o Mirassol por 1-0, com gol de Jean Mota aos 49 minutos do segundo tempo. Já o São Paulo continua num momento delicado e foi derrotado pela Ponte Preta em Campinas, também por 1-0. O Corinthians perdeu para o Novo Horizontino jogando fora de casa, por 1-0. E o Palmeiras joga nesse momento contra o Bragantino, no estádio do Pacaembu. Por conta da tragédia com os jovens da base do Flamengo no CT Ninho do Urubu, as semifinais da Taça Guanabara, que aconteceriam neste final de semana, foram remarcadas. Os jogos serão disputados nas próximas quarta e quinta-feira. Em uma das semis, o Vasco encara o Resende, enquanto na outra, temos o clássico Fla-Flu.
Infelizmente, essa tragédia abalou a todos. Ainda bem que a Federação do Rio de Janeiro adiou os jogos. Não havia clima algum para futebol nesse final de semana. Mari, agora conta pra gente as notícias no esporte internacional.
Começando pelo Campeonato Espanhol, no grande clássico da rodada, o Real venceu o Atlético de Madrid pelo placar de 3-1. Casemiro, Sérgio Ramos e Bale marcaram gols do time merengue, enquanto Griezmann descontou. Com o resultado, Real Madrid supera o seu rival na classificação e chega ao segundo lugar com 45 pontos. O líder do espanhol continua sendo o Barcelona, agora com 51 pontos. Ontem, a equipe de Messi e Suárez empatou em 0-0 contra o Atlético Bilbao, fora de casa. Continuando o giro pela Inglaterra, o Manchester City não tomou conhecimento do seu adversário e fez 6-0 no Chelsea. Destaque para Agüero, que marcou 3 vezes. O City é o líder da competição com 65 pontos. Em segundo lugar vem o Liverpool, com a mesma pontuação, mas está atrás pelo critério do saldo de gols. Na França, o Paris Saint-Germain venceu o Bordeaux por 1 a 0 e agora está a 10 pontos de vantagem para o vice-líder, o Lille. No campeonato italiano, a Juventus continua sobrando. Ontem venceu o Sassuolo por 3 a 0 fora de casa, com Cristiano Ronaldo anotando um dos gols da partida. Lucas Paquetá marcou pela primeira vez com a camisa do Milan e fez uma homenagem às vítimas do incêndio no Flamengo. Formado das categorias de base do clube carioca, Paquetá beijou a faixa de luto em seu braço e apontou para o céu. Dos gramados para o octógono. No sábado, o UFC 234, disputado em Melbourne, na Austrália, ficou marcado pela luta do brasileiro Anderson Silva. O Spider enfrentou o nigeriano Israel Adesanya, que foi derrotado por decisão unânime dos árbitros. Mas foi uma grande luta, viu? Volto com vocês, Richard e João Pedro.
Obrigado pelas informações, Mari. E que vitória foi essa do Manchester City, hein, Richard?
O time comandado por Pepe Guardiola passou o caminhão por cima do Chelsea. Com menos de 30 minutos de partida, já estava 4 a 0 para os Citizens.
Foi um atropelo mesmo. Antes do apito final do tiro livre, bora ficar por dentro dos serviços?
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no tiro livre. Serviços UFO.
A temporada 2019 de Longões, organizados pela Futel, teve início no último sábado, dia 9, no Parque do Sabiá. Cerca de 50 corredores de rua percorreram um trajeto de 15 quilômetros dentro do parque.
Durante o ano, estão programadas 26 corridas como essa, tanto na cidade quanto na zona rural de Uberlândia.
E o próximo já tem dia, horário e local definidos. Será sábado, dia 16, com largada às 7 horas da manhã na Academia Taquei, localizado na rua Antônio Rezende Costa, 1720, no bairro Tibere.
A participação é gratuita, mas os corredores precisam ter mais de 16 anos. O percurso é de 18 quilômetros e não é necessário se inscrever previamente.
Após um período de férias, as ginásticas dançantes e funcionais oferecidas pela Prefeitura e pela Futel tiveram seu reinício hoje.
As atividades serão oferecidas em 15 locais, em dias e horários variados. Para a ginástica dançante, não é preciso fazer inscrição.
Já a atividade funcional exige que o interessado compareça ao local escolhido com um documento de identificação, comprovante de endereço e atestado médico de aptidão para a prática esportiva. As atividades são gratuitas e destinadas para qualquer idade.
Apito final! Tiro livre!
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária. Aproveite também para curtir a rádio no Instagram, @universitaria.fm.
E não se esqueça do programa. Procure por Tiro Livre UFO no Instagram ou Tiro Livre no Facebook.
Fique atento às próximas edições na segunda-feira, às 8 horas da noite, com reprise às quartas-feiras, também às 8.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Essa edição foi produzida por Matheus Oliveira, Felipe Melo, Pedro Vitor Vieira Rodrigues, Mariana Oliveira, Melissa Ribeiro, Aurélio Barcelos, Clarice Bertoni, Juliano Damas e apresentado por mim, Richard Militão, e pelo meu amigo, João Pedro Rabelo. Apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
Em respeito às vítimas da tragédia no centro de treinamento do Flamengo, vamos encerrar essa edição do Tiro Livre em silêncio.